Para todos os que querem notas altas e preços baixos, o Continente tem Feira Regresso às Aulas, para um regresso em grande e com tudo. Régua, 2 esquadros e transferidor da marca Note, por apenas 2,99€. Por ser de toda a gente, o que rende é ir ao Continente.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar, elecas, elecas. Elecas, o homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: o que é aquilo na boca do gato? Ai, é uma ilha paradisíaca. Bom, esta é a história inspiradora da manhã. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um inglês chamado Ian Usher. Tem 60 anos de idade. Pôs uma coisa à venda no eBay e comprou uma ilha nas Caraíbas, para onde foi viver inteiramente feliz. Para as pessoas interessadas, o que poderão vender no eBay que lhes dê lastro financeiro para se meterem na compra de uma ilha nas Caraíbas? No caso do Ian, ele vendeu a vida que tinha toda. Não sobrou nada. Ele vivia na Austrália, em Perth, e vendeu um pacote com tudo o que tinha. Uma casa com 3 quartos, um carro, uma moto, um jet ski. Tudo isto aconteceu depois de um divórcio e dele constatar que estava farto do trabalho que tinha lá na Austrália, e então pensou: isto vai ser uma nova página. Livrou-se de tudo, fez um pack que leiloou no eBay e que lhe rendeu menos do que ele estava à espera, mas ele não quis saber. Ele vendeu as coisas por 400 mil dólares australianos, o que dá perto de 245 mil euros.
E isso é para a vida toda.
Uma vida toda.
Uma vida muito barata.
É que é uma vida barata, eu acho que sim. Mas ele podia
despachar. Se
ele
a Carolina Gelante está a ouvir, acha bastante. Sim. Eu não sei se ela ganhou 245 mil euros pela vida toda.
Talvez não. Então o que é que ele fez? Comprou uma ilha selvagem e foi para lá viver com a namorada em condições razoavelmente selvagens. Mas era isso que eles queriam, não é? De que gostavam. Estamos a falar de pessoas que durante anos viveram sem eletricidade nem água canalizada por opção. Quem de nós não alinharia nisto?
Eu não alinharia.
Mas não. Vocês não sabem, mas
eu acho que estou com o Pedro.
Eu penso sempre numa outra coisa que não referiste. Saneamento.
Pois saneamento. Eu acho que é cavar um buraco fundo e ir mandando lá para dentro.
Lá está, não é? Ilha selvagem, tudo neto, mas queres cavar um buraco para coisa? Não.
Bom, aparentemente eles eram felizes, porque faziam escalada, andavam de canoa e faziam mergulho.
Pois.
Eu mergulho ainda admito, mas pá, prescindia perfeitamente do resto. E mesmo assim mergulho se calhar numa piscina. Nunca conseguiram ser inteiramente autossuficientes. Ou seja, apesar da vida selvagem, ainda tinham de dar uma saltada ao Continente ou ao Lidl. Conseguiram cultivar cocos, ananases, cana-de-açúcar e amêndoas, mas nunca perceberam exatamente como fazer outros vegetais singrar na ilha selvagem. Parece que alfaces, tomates e batatas
não cresciam.
Não pega ali. Mas comiam ovos, uma vez que tinham 10 galinhas à solta pela ilha. De vez em quando lá vinham pescadores locais a vender peixe. Uma vida santa, não é? E quanto é que lhe custou a ilha tropical? Foi em 2011 que ela comprou. Custou 25 mil euros.
A ilha?
Que é um ótimo preço para uma ilha.
Sim, do tamanho da ilha.
Eu também, é o preço deve utilitário.
Deve ser um torrão. Bem visto, Manel. A ilha não tinha, lá está, rigorosamente nada. Mas no caso dele era exatamente isso que ele queria. O Ian Usher foi alvo de uma reportagem recente para saber como lhe estava a correr a vida selvagem. E nessa entrevista ele dizia que tinha saudades de coisas como ir aos pubs com amigos em Londres. E outra coisa de que ele tinha saudades, e isto surpreendeu-me, era, e passo a citar, melhor Wi-Fi. Ele disse melhor Wi-Fi.
Que?
O conceito de haver Wi-Fi mesmo mau numa ilha selvagem das Caraíbas é espantoso. Mas como?
Chega lá, muito fraquinho.
Não, pá, é quando passa um barco lá perto.
O Icon of the Seas.
Exato.
Tinha, boa internet, há que dizer. Tinha boa internet. Mas pronto, Wi-Fi fraco. Netflix não dava para ver, mas dava para WhatsApp. E em dias bons, ir ao Instagram.
Mas uma coisa, ele tinha.
Vida selvagem.
Ele tinha cocos e tinha ananases, não tinha?
Tinha cocos e ananases.
Logo pinha colada,
pinha
aqui
colada,
no
pinha colada. Exato. Bom, este homem foi coerente com este estilo de vida uma série de anos, mas como talvez fosse de esperar, a dada altura, se calhar uma pessoa já não está para saltar de qualquer em qualquer.
Exato, exato.
Sobretudo na terceira idade. Então a última atualização da vida deste tipo diz que atualmente vive numa propriedade em França. no campo, e ele não pretende sair até ao fim dos seus dias, até porque há bom Wi-Fi e aparentemente Uber Eats.
E namorada tem? Ainda?
É tem, mesmo? Tem a mesma.
É a mesma. Mesma.
É para perguntar isso, a relação tinha sobrevivido.
Sobreviveu.
Não, mas ele separou-se e arranjou logo uma namorada.
E a namorada acompanhou nestas aventuras.
Ok.
Muito bem, isso é isso. Bom, quem
atenção,
tem gatos...
se a namorada ouviu a fazer o que tem a fazer para dentro de um buraco.
Não dizer,
se sobrevive a isso.
Se sobrevive a isso.
Aquelas duas pessoas estão ali sozinhas naquela ilha, não é? Pá, é muito difícil que não tenham visto, quer que seja, tudo que é possível um ser humano fazer, do mais decadente até o mais digno. Quem tem gatos sabe que os felinos têm uma tendência de trazer oferendas aos seus humanos. Manel, tens gatos ou não?
Não tenho.
Gatos. Ninguém de vocês tem gatos?
Não.
Já tive gatos.
A intenção dos gatos é boa, mas de um modo geral, o gato é um indivíduo com péssimo gosto a oferecer presentes. E ainda ontem o meu filho me contava que o gato que ele tem em casa da mãe, que é o mirtilo, já tem aparecido todo contente a depositar aos pés dele pássaros que orgulhosamente matou. Bem como baratas.
Baratas.
Gordas baratas.
Eu tenho um episódio quando era miúdo com o meu gato e baratas.
Eles esperam que nós digamos algo como: epá, como
sim,
sabias senhora, que era precisamente um cadáver de um inseto repugnante que eu tanto queria?
Olha, tenho uma pequena história. Em casa da minha avó, eu já estava na cama, a minha mãe apareceu no quarto e disse: estava uma barata horrível lá em baixo.
Uhum.
Pronto, minha mãe deitou-se, eu deitei-me e nisto ouvimos um gato a subir as escadinhas. Clum, 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 clum. Eu digo assim: tu queres ver que é o gato que vem com a barata? Pá, o gato entra no quarto com a barata na boca.
Epa. Surpresa!
Chega-se à base da cama da minha mãe, atirou a barata. Não, com a boca.
Não, e com orgulho, aqui está.
A barata a voar, enquanto a barata voava, a minha mãe levanta-se da cama. Que nojo! E o gato assim olha para a minha mãe:
gato,
tu estás a uma barata?
Estou tão querido.
Mataia para ti.
Eles devem estar tão estranho. De vez em quando aparece um gato como este, que é o Monkey. Monkey é o nome do gato protagonista desta história.
Espera aí, nesta edição do cão há um gato chamado Mirtilo, há um gato chamado Monkey. O que é que se passa com o nome dos gatos?
Mas Mirtilo é um nome bonito. O macaco é o gato de uma estrela inglesa do TikTok chamada Megan Christian. E desta vez apareceu-lhe em casa transportando na boca uma raspadinha.
Oi?
Mais espetacular do que isso, uma raspadinha premiada que o gato transportou com todo o cuidado na boca até chegar à Megan. Pronto, o prémio não era dos mais gigantes, mas não era mau para uma raspadinha. 10 euros.
Olha.
Excelente, comparado com pássaros e baratas mortas. Mas a verdade é que no TikTok da Megan há inúmeros vídeos do gato Monkey a trazer-lhe as mais diversas e insólitas coisas que ninguém sabe bem onde é que ele vai buscar. Quer dizer, a raspadinha dos 10 euros parece que entrando descobriu-se que ele roubou da casa de um vizinho.
Oh, ah, bom.
Porque eu já tinha raspado tudo.
Sim, oh, Marco, obrigado, pá. Desfizeste a minha imagem, pá. Que era o gato a pedir uma raspadinha, a pegar com uma moeda.
Claro.
E o gatinho ali, rim, 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 rim.
Tem unhas para isso, né?
E o pessoal do quiosque a pedir-lhe o cartão de cidadão.
Você não tem idade para jogar.
Não tem idade.
Exato. Eu suponho que ele recolha coisas de casa em casa para as levar para a dona. E segundo consta, o Monkey já lhe levou maços de cigarros, pacotes de gomas, toalhinhas úmidas e nenhum cadáver, seja do que for.
A bala?
Porque Monkey não é um assassino, é apenas um gatuno.
É do pequeno crime.
É, de pequena instância.
Mas
não
é? É um gato de conveniência.
É mesmo. Sobre gatos, eu tenho aqui um rodapé para fazer e não sei se vocês viram isto, mas eu gostei do vídeo viral que ontem andou a circular com alguma intensidade, em que uma pessoa desabafa que estava a achar estranho. Pessoal que está a tomar um pequeno almoço, peço desculpa, mas
acho que já estão habituados.
Tem mais da qualidade. A pessoa desabafa que estava a achar estranho a caixa dos cocós do gato estar limpa e começou a pensar que o gato tinha prisão de ventre. Até apanhar em flagrante o pequeno chihuahua da casa, estrategicamente posicionado atrás do gato, de boca aberta, enquanto este fazia cocô.
Ah, okay? Desde que todos fiquem contentes.
De modo a apanhar o produto mesmo direto da fonte. Portanto, não chegava a cair.
Epa.
Ele estava já lá de baixo, tipo.
Muito sustentável.
Não é?
O mais. Ao chihuahua, porque é que não deixava que o cocô menos que isso? Ele dizia: não. Comer areia, que nojo.
Não, não, oh Manel, isto é ao mesmo tempo muito sustentável e também insustentável.
Pá, e o vídeo é muito engraçado porque pronto, o cão foi apanhado a fazer aquilo e sai de lá e parece que tem um cheirotinho na boca.
Ai, que pois,
epá.
Eu a dizer que as pessoas já estavam habituadas, não estão, não. A isto não estão habituadas.
Pá, é nojento, mas eu já percebi que para os cães aquilo é croquetes.
E agora?
Olha lá, mas isso obriga a uma grande confiança no trabalho intestinal do bicho.
É verdade,
porque aquilo nem sempre, desculpa lá, Vera, nem sempre sai charuto.
Nem sempre sai charuto, mas em defesa do gato, epá, impecável.
Ótimo.
Impecável.
Só que o cão está ali. Vamos lá ver o que é que sai.
As minhas cadelas gostavam, quando eu tinha gatos em casa, gostavam de.
Mas repara, para os donos é incrível, porque é uma higiene absoluta.
E aquilo é trabalho de equipa.
Está sempre. Claro.
Poupa-se muito.
Malta agradece. Agora, aproximar-se de facto do cão, hálito e tal.
É quer dizer. A senhora Chihuahua está. Ei, onde é que tu andaste com essa boca?
Sim. Andaste outra vez.
Mas é lindo,
está à espera.
Está à espera.
Não podes dizer que é lindo. Não é lindo.
Há vários ouvintes chamaram a atenção para tu teres tratado o gato por gatuno.
Gatuno.
Um gato gatuno.
É daí que vem. Eu acho que sim.
É daí que vem. Ou então é um gato num Fiat muito antigo.
Gatuno.
Também pode ser.
Não interessa.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.